neste segundo episódio da minissérie Perdido no Espaço, a gente vai ler as duas primeiras páginas do livro A Condição Humana, de Hannah Arendt. Elas têm tudo a ver com o objetivo deste podcast musical. A cada novo parágrafo eu vou incluir trechos de músicas que podem ser associadas ao tema espacial desenvolvido por essa importante filósofa alemã, autora ainda de As Origens do Totalitarismo, Eichmann em Jerusalém, um relatório sobre a banalidade do mal e muitos outros livros que podem ser encontrados aqui no Brasil com boas traduções. A música que abre o episódio é o tema de abertura de Lost in Space, composição de John Williams, aqui executada em ritmo de rock pela banda Apollo 440 de Liverpool. Em 1957, um objeto terrestre, feito pela mão do homem, foi lançado ao universo, onde durante algumas semanas girou em torno da Terra, segundo as mesmas leis da gravitação que governam o movimento dos corpos celestes, o Sol, a Lua e as estrelas. É verdade que o satélite artificial não era nem a Lua nem a estrela. Não era um corpo celeste que pudesse prosseguir em sua órbita circular por um período de tempo que para nós, mortais limitados ao tempo da Terra, durasse uma eternidade. Ainda assim, pôde permanecer nos céus durante algum tempo, e lá ficou, movendo-se no convívio dos astros, como se estes o houvessem provisoriamente admitido em sua sublime companhia. Este evento, que em importância ultrapassa todos os outros, até mesmo a desintegração do átomo, teria sido saudado com a mais pura alegria, não fossem as suas incômodas circunstâncias militares e políticas. Curioso, porém, é que essa alegria não foi triunfal. O que encheu o coração dos homens, que agora, ao erguer os olhos para os céus, podiam contemplar uma de suas obras, não foi orgulho nem assombro ante a enormidade da força e da proficiência humana. A reação imediata, expressa espontaneamente, foi alívio ante o primeiro passo para libertar o homem de sua prisão na Terra. E essa estranha declaração, longe de ter sido o lapso acidental de algum repórter norte-americano, refletia, sem o saber, as extraordinárias palavras gravadas há mais de 20 anos no obelisco fúnebre de um dos grandes cientistas da Rússia: a humanidade não permanecerá para sempre presa à Terra. Três anos antes do lançamento do Sputnik, as canções ainda associavam a Lua, as estrelas, simplesmente ao amor. Fly Me to the Moon é um exemplo. Foi escrita em 1954 e, 10 anos mais tarde, foi gravada por Frank Sinatra em razão das notícias relativas às missões Apollo para a Lua. Vamos ouvir essa música, que se tornou um standard de jazz, na sua primeira gravação, feita por Kay Ballard, no mesmo ano em que foi composta por Bart Howard. Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Há já algum tempo esse tipo de sentimento vem se tornando comum e mostra que em toda parte os homens não tardam a adaptar-se às descobertas das ciências e aos feitos da técnica, mas, ao contrário, estão décadas à sua frente. Neste caso, como em outros, a ciência apenas realizou e afirmou aquilo que os homens haviam antecipado em sonhos. Sonhos que não eram loucos nem ociosos. A novidade foi apenas que um dos jornais mais respeitáveis dos Estados Unidos levou finalmente à primeira página aquilo que até então estivera relegado ao reino da literatura de ficção científica, tão destituída de respeitabilidade e a qual, infelizmente, ninguém deu até agora a atenção que merece como veículo dos sentimentos e desejos das massas. A banalidade da declaração não deve obscurecer o fato de quão extraordinária ela é, pois embora os cristãos tenham chamado esta terra de Vale de Lágrimas, e os filósofos tenham visto o próprio corpo do homem como a prisão da mente e da alma, ninguém na história da humanidade jamais havia concebido a Terra como prisão para o corpo dos homens, nem demonstrado tanto desejo de ir, literalmente, daqui à Lua. Devem à emancipação e à secularização da era moderna, que tiveram início com um afastamento, não necessariamente de Deus, mas de um Deus que era pai dos homens no céu, terminar com repúdio ainda mais funesto de uma Terra que era a mãe de todos os seres vivos sob um firmamento? Gilberto Gil captou com muito lirismo esse sentimento expresso por Hannah Arendt a respeito do conflito entre o espírito científico da época e a perda da conexão da humanidade com o planeta enquanto parte do universo. Lunik era o nome dado pela mídia ocidental ao programa Luna, desenvolvido pela União Soviética, de missões de espaçonaves robóticas enviadas à Lua entre 1959 e 1976. Lunik 9 foi a espaçonave lançada em 3 de fevereiro de 1966 e se tornou a primeira espaçonave a conseguir um pouso bem-sucedido em um corpo celeste. A canção foi composta e gravada por Gilberto Gil para o disco Louvação, lançado em 1967.
Poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar. Talvez as derradeiras noites de luar. Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva. Afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural. Sei lá que mais. Assim, os místicos também profetizando em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além, em cada consciência, em todos os confins da nova guerra, ouvem-se os clarins. Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais, e tudo isso em meio às discussões. Muitos palpites, mil opiniões. Um fato só já existe que ninguém pode negar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! Lá se foi o homem conquistar os mundos. Lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi. Nos jornais, manchete, sensação, reportagens, fotos, conclusão. A lua foi alcançada afinal. Muito bem, confesso que estou contente também. A mim me resta disso tudo uma tristeza só. Talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção. O que será do verso sem luar? O que será do mar, da flor, do violão? Tenho pensado tanto, mas nem sei. Poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar.
A Terra é a própria quintessência da condição humana, e ao que sabemos, sua natureza pode ser singular no universo, a única capaz de oferecer aos seres humanos um habitat no qual eles podem mover-se e respirar sem esforço nem artifício. O mundo, artifício humano, separa a existência do homem de todo o ambiente meramente animal, mas a vida em si permanece fora desse mundo artificial, e através da vida o homem permanece ligado a todos os outros organismos vivos. Recentemente, a ciência vem se esforçando por tornar artificial a própria vida, por cortar o último laço que faz do próprio homem um filho da natureza. O mesmo desejo de fugir da prisão terrena manifesta-se na tentativa de criar a vida numa proveta, no desejo de misturar, sob o microscópio, o plasma seminal congelado de pessoas comprovadamente capazes e a fim de produzir seres humanos superiores e alterar-lhes o tamanho, a forma e a função. E talvez o desejo de fugir à condição humana esteja presente na esperança de prolongar a duração da vida humana para além do limite dos 100 anos. Esse homem futuro, que segundo cientistas será produzido em menos de um século, parece motivado por uma rebelião contra a existência humana tal como nos foi dada, um dom gratuito vindo do nada, secularmente falando, que ele deseja trocar, por assim dizer, por algo produzido por ele mesmo. Não há razão para duvidar de que sejamos capazes de realizar essa troca, tal como não há motivo para duvidar da nossa atual capacidade de destruir toda a vida orgânica da Terra. A questão é apenas se desejamos usar, nessa direção, nosso novo conhecimento científico e técnico. E esta questão não pode ser resolvida por meios científicos. É uma questão política de primeira grandeza e, portanto, não deve ser decidida por cientistas profissionais nem por políticos profissionais. Eu fiz a leitura de trechos do prólogo do livro A Condição Humana, de Hannah Arendt, quinta edição brasileira, volume traduzido por Roberto Raposo e lançado no Rio de Janeiro pela editora Forense Universitária em 1991. Esse livro foi publicado no ano de 1958, ainda no calor das notícias sobre o lançamento do primeiro satélite artificial pela União Soviética. O que mais chama a atenção é a extrema atualidade das reflexões de Hannah Arendt, que em poucas linhas sintetiza o que há de mais característico em tempos de antropoceno. De um lado, a perspectiva da colonização de outros planetas, um tema que foi bastante discutido há um ano, quando da viagem espacial perdulária do multimilionário Elon Musk e do lançamento do filme Não Olhe para o Alto, dirigido por Adam McKay pela Netflix. Hannah Arendt destaca ainda sua preocupação com o rompimento brutal da relação entre a vida humana e as condições que propiciam a vida no planeta. Traz à luz um debate sobre ecologia e meio ambiente, anos antes do advento do movimento ambientalista, a que se convencionou ter sido inaugurado por Rachel Carson. Isto porque este novo paradigma de pensamento desconsidera o fato de que, até o momento, pelo que se sabe, a Terra é o único lugar no universo capaz de oferecer aos seres humanos um habitat onde se possa mover e respirar sem esforço nem artifício. Hannah Arendt antecipa o debate sobre a biotecnologia que virá a ser tratada somente nos anos 1990, falando sobre a vida artificial e prolongamento da vida humana por mais de 100 anos. E como não poderia deixar de ser, também trata da desintegração do átomo e da capacidade humana de destruir integralmente a vida no planeta. Em A Condição Humana, encontramos até mesmo o alerta da transformação dos homens em escravos indefesos das máquinas, a partir do que ela chama de, entre aspas, divórcio definitivo entre o conhecimento, no sentido moderno de know-how, e o pensamento. Nesse sentido, Hannah Arendt afirma que, a ser comprovado esse divórcio, então passaremos, sem dúvida, à condição de escravos indefesos, não tanto das nossas máquinas, quanto do nosso know-how, criaturas desprovidas de raciocínio, à mercê de qualquer engenhoca tecnicamente possível, por mais mortífera que seja. O poema sinfônico Assim Falava Zaratustra, de Richard Strauss, é inspirado na obra de Friedrich Nietzsche, que por sua vez fala do salto evolutivo da civilização. Assim como o homem teria evoluído a partir do macaco, o super-homem seria a evolução do homem atual. As notas iniciais do prelúdio simbolizam essa evolução. Nada mais adequado do que ele para abrir o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, filme baseado livremente na obra de Arthur Clarke, que narra o salto evolutivo a partir do momento em que o macaco descobre o potencial bélico de um simples osso. A ferramenta, extensão do corpo animal, ou mais especificamente, a arma, será decisiva para o advento das viagens espaciais. A música de Richard Strauss, Opus 30, desde o estrondoso sucesso do filme de Kubrick, em 1968, passou a ser conhecida popularmente como a Trilha do 2001, uma simples sequência ascendente de trompetes tocando a tônica dominante e tônica uma oitava acima, dó, sol e dó, tendo ao fundo um contínuo de órgão e contrabaixo tangendo a nota dó em sua altura mais baixa, e na sequência fechando a frase melódica uma terça maior, terça menor e novamente terça maior, mi natural, mi bemol e mi natural. É a própria história da música ocidental resumida, das canções medievais à Renascença, a Mozart, Bach, Beethoven, Mahler, os quatro primeiros compassos, quase uma vibração de tão graves as notas dó emitidas pelo órgão e pelos contrabaixos, contam ainda com o rufar pianíssimo de tambores. É a nota musical vibrando num tom tão baixo a ponto de confundir-se com o ritmo que Kubrick imprime pela mão do chimpanzé, arrebentando euforicamente esqueletos e descobrindo uma forma de estender e multiplicar a sua força a partir de um osso. As terças maior e menor, por sua vez, anunciam o advento das tríades Dó maior, Dó menor e Dó maior novamente, ultrapassando os limites da Renascença de Josquin des Prez, Orlando de Lassus e Giovanni da Palestrina, contemporâneos de Nicolau Copérnico, que sistematizou a teoria heliocêntrica, e o advento de Monteverdi. Na esteira de Copérnico, teremos Galileu, Newton, Einstein e a possibilidade de uma nova odisseia, não mais comandada por Ulisses, mas por astronautas e pela inteligência artificial. A popularização do prelúdio de Richard Strauss, desde o lançamento do filme de Kubrick, foi tão grande que, no ano de 1973, uma gravação swingada do músico e pianista brasileiro Elmir Deodato passou a ser executada em todas as estações de rádio do Brasil e do mundo. Isso numa época em que, na prática, inexistiam rádios FM e que as estações de ondas médias apenas reproduziam canções pop românticas cantadas em inglês, com não mais do que 3 minutos. Com essa gravação, Elmir Deodato recebeu o Grammy de Melhor Performance Instrumental Pop no ano de 1974. Uma das primeiras canções a abordar temas como astronomia e viagens espaciais foi uma composição de Baden-Powell e Vinícius de Moraes, O Astronauta, lançado em 1963, portanto um ano antes da Jovem Guarda, no álbum de Vinícius com Maria Odete. Nessa canção, o poeta fala sobre a beleza da mulher, utilizando comparações com órbitas, o brilho do planeta Vênus, que na canção é chamado de estrela, e numa referência à frase do astronauta russo Yuri Gagarin, a cor azul de nosso planeta visto do espaço.
Quando eu me pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor? E a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor. O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom saber, porque é bom morar no azul, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é. Sim, você é linda porque é.
Dez anos mais tarde, Elton John lançava a música Rocket Man, que está no álbum Hank Chateau, de 1972. No próximo episódio de Perdido no Espaço, a gente pretende falar sobre a influência dos marcianos e outros extraterrestres na música brasileira e na música pop internacional.